Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre serviços de vacinação e medicamentos de alto custo na saúde e sobre manutenção das câmaras de refrigeração e vacinas estragadas. Sessão solene comemora 100 anos da pedagogia Waldorf. Projeto de lei denomina logradouros públicos. Projeto de lei do Executivo reordena e redefine as delimitações de distritos, bairros e vilas de Nova Friburgo. Indicação legislativa dispõe profissionais de educação física nas academias ao ar livre. No Rádio Câmara de hoje, a segunda parte da sessão desta terça-feira.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos agora conversar com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Grande abraço a todos da rádio. Um abraço muito especial à querida população de Nova Friburgo.
Tivemos ontem o feriado de Corpus Christi, um feriado prolongado aqui em Nova Friburgo. Realmente é um espetáculo ver todos os tapetes, enfim, ver toda a movimentação que é feita, várias pessoas envolvidas.
De fato, o que aconteceu ontem, juntamente, né, com o feriado prolongado, foi um momento único que nós vimos Nova Friburgo mais uma vez lotada. A população veio às ruas para ver as obras de arte que são já conhecido de todos esses tapetes. Logo após, tivemos aí às 3 horas a missa, seguida a procissão, a cidade mais uma vez lotada. Mas o que me chamou mais atenção, que eu pude ver que não estavam somente as famílias friburguenses, mas muitos turistas, turistas encantados com o que viram. Então, eu parabenizo a todos que trabalharam, as entidades religiosas, civis, né, as escolas, enfim, a todos aqueles que dedicaram seu tempo para confeccionar os maravilhosos tapetes que vimos ontem durante todo o dia aqui na Avenida Alberto Brau. Foi um momento único que, mais uma vez, pudemos ver que a população veio às ruas e a gente conseguiu ver muitas famílias ali passeando, tirando fotos. Então, foi um momento muito agradável nessa quinta-feira de feriado em Nova Friburgo.
A agenda da Câmara já está toda preparada para seguir, principalmente agora que nós já estamos chegando próximos ao recesso.
As agendas da Câmara estão correndo normalmente, apesar do feriado de ontem era sessão, né? Mas a gente vai ter a sessão normal terça e quinta, sessão ordinária, quando estaremos aí retornando aos trabalhos no plenário com todos os projetos que tem aqui à pauta. Então, mais uma vez, a Câmara tem feito o seu papel e eu não tenho dúvida que mesmo com feriado não atrapalhou em nada nem atrasou a agenda dos projetos dos vereadores, do Executivo, enfim, os projetos que tem aqui vir à pauta. Correu tudo bem e nós estaremos na terça e na quinta, né, fazendo com que esses projetos possam estar dando continuidade, dessa forma não afogando a nossa pauta diária.
Bom, mais uma sexta-feira chegando, mais um fim de semana agora prolongado, né, restante do feriado de Corpus Christi. Deixa uma mensagem para toda a nossa população.
Aproveitar aqui para desejar a todos um bom, né, feriado seguido de semana, agora de final de semana, já que estamos entrando aí, muitos enforcaram a sexta-feira, aqueles que estão trabalhando, um bom trabalho, e que nós possamos ter aí um bom final de semana, todos aí aproveitando a cidade, aqueles que estão nos visitando, a todos que moram na nossa cidade, vamos torcer para termos cada dia mais perspectiva, e agradecendo a vocês. Um grande abraço a todos, excelente final de semana, e fiquem com Deus. Muito obrigado, Guto, um abraço a todos.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
No programa de hoje, a gente dá sequência, apresentando assim a sessão desta terça-feira com os requerimentos, projetos e indicação legislativa.
Requerimento de informações número 178/2019 do vereador Johnny Maicon, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas aos serviços de vacinação e medicamentos de alto custo da saúde pública municipal.
O requerimento encontra-se em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos parlamentares. Boa noite a todos que estão presencialmente aí conosco, mais uma sessão ordinária. Mais uma vez, eu digo mais uma vez porque no ano passado aconteceu algo semelhante, nós fomos surpreendidos, vereador Marcinho, com a informação de que milhares de doses de vacinas tiveram que ser descartadas mais uma vez por problemas de refrigeração. Vale ressaltar que no ano passado, mais precisamente no dia 27 de maio, na madrugada do dia 27 para o dia 28 de maio, cerca de 11 horas, houve uma interrupção de energia elétrica na mesma unidade, posto Verrick Brown, em que inúmeras doses de vacinas, como medicamentos de alto custo, foram descartados. Um prejuízo imensurável para os pacientes aqui de Nova Friburgo. À época, eu me lembro que o vereador Marcinho, nós fomos até a unidade, nós conversamos com as pessoas responsáveis, inclusive a gente encontrou um senhor que estava fazendo a manutenção no gerador e não se fazia manutenção há muito tempo. Inclusive, a gente teve informações que a direção e algumas outras pessoas técnicas do posto Verrick Brown remeteram essa informação à Secretaria Municipal de Saúde, que permaneceu engessado, estático, e não cumpriu com a sua obrigação de tomar as providências que lhe compete, a fim de intervir que o pior acontecesse. E, lamentavelmente, o pior aconteceu, foram desperdiçados muitos recursos públicos, e aí eu destaco que tivemos pelo menos duas situações. Uma, que houve um prejuízo, só que a gente conseguiu apurar e documentar mais de R$42 mil. Você tem um medicamento de alto custo chamado Etanercept, de 50 mg. O valor unitário pago pelo Estado por esse medicamento de alto custo é de R$291,72, vereador Zezinho do Caminhão. Foram 96 unidades perdidas por falta de refrigeração, ou seja, R$28 mil jogada a rala abaixo. E agora, esse ano, recentemente, mais precisamente na semana passada, acontece o mesmo, por falta de refrigeração. E eu, à época, como a gente protocolou uma representação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que gerou o inquérito 43 de 2018, que está tramitando, como é uma situação semelhante, a gente protocolou esse requerimento de informação, que a gente quer saber quais medidas foram tomadas e têm sido tomadas pela gestão pública municipal em relação a todos os equipamentos de refrigeração. E a gente quer também quantificar e saber a relação de todos esses medicamentos de alto custo que eventualmente também puderam, pode ser que tenham sido perdidos, descartados, e essas milhares de doses de vacinas. Agora, uma outra situação que precisa ser analisada, vereador Zezinho, é que no ano passado, erroneamente, houve um laudo da Secretaria Estadual de Saúde assegurando que determinadas doses de vacinas, mesmo com o relato de tudo aquilo que havia acontecido, 11 horas de interrupção do fornecimento de energia elétrica, ou seja, as doses de vacinas não estavam acondicionadas como deveria, e disse que poderia utilizar. O que que nós fizemos? O mesmo que, e aí eu tenho que enaltecer a Rosemary, que é farmacêutica do posto Verrick Brown, que é responsável pelo medicamento de alto custo, vereador Zezinho, à época, ela entrou em contato com todos os laboratórios responsáveis por esses medicamentos. Alguns sinalizaram que não teria problema nenhum, que poderia utilizar mesmo 11 horas sem o acondicionamento necessário, e que outros deveriam ser descartados. Não foi esse procedimento que foi utilizado para as doses da vacina. Tanto é que nós entramos em contato com vários laboratórios, vereador Carlinhos do Kiko, e alguns laboratórios responderam que as doses de vacinas deveriam ter sido descartadas. Isso é muito grave. Então, por isso e por essas questões, a gente entrou com essa representação de 2018, que gerou esse inquérito número 43. E a gente espera que sejam tomadas devidas providências. Eu quero passar essa parte aqui aos colegas, inicialmente que o vereador Marcinho tinha me pedido, e depois em seguida para o vereador Zezinho do Caminhão.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento de informação e dizer aqui nessa casa que aqui não tem vereador dono de denúncia, dono de, de situações, não, que eu fico vendo situações aqui de vereador citando que a gente está querendo copa e cola. Você não é copa e cola, não, vereador. Você acabou de falar aí, a gente sabe de informações, nós denunciamos, que eu denunciei essa denúncia junto com Vossa Excelência. Essa representação gerou um inquérito, que é o inquérito 43 de 2018, o qual as geladeiras não estavam funcionando devidamente como tinha que funcionar, vereador Zezinho. E até hoje essas geladeiras estão precariamente funcionando, vereador Márcio Damásio. Um gerador também que não tem manutenção, que até hoje o gerador não arma quando acaba a luz. E outras denúncias mais. Então a gente está o quê? Colhendo informação para municiar o Ministério Público, e eu tenho certeza que outras denúncias que foram feitas aqui, não vai abrir inquérito não, vai se juntar a esse. É assim que se trabalha. É assim que se trabalha num coletivo. Agora eu estou vendo situações aqui dentro que está deixando a gente um pouco meio chateado. E aí eu tenho que falar.
Vereador Johnny Mike, importantíssimo o seu requerimento de informação. Esse histórico de descarte de medicação, ele já vem há algum tempo. Isso é uma vergonha dentro do município, que é desprovido, muitas das vezes, de recursos. Acho que já está chegando o momento, eu entendo que está chegando o momento, de se abrir uma CPI para investigar esse descarte. Porque a gente tem informação que se faz uma licitação e as empresas que ganham e entregam com datas próximas a vencimento, e aí o município não tem nem tempo de usar essa medicação e daí a pouquinho isso vai para descarte. O que se traduz tudo isso? É o dinheiro, como Vossa Excelência disse, indo pelo ralo.
Obrigado, vereador Zezinho. Só para destacar, tem um despacho recente da primeira promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, endereçada à Prefeitura Municipal de Novo Friburgo, requerendo uma série de informações. Dentre elas, destaca-se os medicamentos que não puderam ser recuperados no episódio que aconteceu em maio de 2018. E quanto que teve que ser gasto pelo governo do Estado para repor esses medicamentos?
Solicitar que seja aberto o painel para a votação. Encerrada a votação, o requerimento foi aprovado com 14 votos a favor. Próximo requerimento de informação de autoria do vereador Wellington Moreira.
Com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas à manutenção das câmaras de refrigeração e vacinas estragadas nas unidades de saúde do município. No uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas constitucionais no exercício da vereança, venho expor em seguida requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informações submetido à apreciação do plenário, depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo prefeito Renato Bravo, a fim de que sejam respondidos questionamentos, bem como sejam encaminhadas as cópias que se mencionam. Considerando que nossa cidade sofre com a falta de planejamento de um governo que se preocupa apenas com os menos relevantes, sucateando as áreas mais importantes como educação e saúde, um governo que encontra verbas para festas, publicidade, construção de praças que o povo não quer e desapropriação de terreno sem a mínima necessidade imediata, contudo não realiza pequenos reparos nas escolas e deixa a saúde à míngua. Sabendo ainda que em áudio vazado recentemente a secretária da pasta trata pacientes graves com problema quando acuada por decisões judiciais e mais recentemente perde-se mais de 7 mil doses de vacina por pura negligência e, segundo informações, por falta de pagamento à empresa responsável pela manutenção. Tendo em vista também o fato da cidade dar por cumprida a meta de vacinar 90% do grupo de risco e, com isso, não requisitar mais vacinas para atendimento dos nossos subtraídos, pela perda do estoque e do restante da população, mesmo sendo Nova Friburgo onde acontece um dos invernos mais rigorosos do estado do Rio, e com um caso de morte e 7 ocorrências de H1N1, faço os seguintes questionamentos ao governo. Requeiro cópia do contrato vigente com a empresa Tecnomed, responsável pela manutenção das câmaras de refrigeração do posto Dr. Silvio Henrique Brown e de outra, se for o caso. Requeiro cópia de todas as ordens, notas de serviço realizadas na vigência desse contrato. 3. Requeiro cópia de todos os pagamentos efetuados à referida empresa neste mesmo período. 4. A Secretaria de Saúde recebeu notificação da necessidade de reparo nas câmaras de refrigeração? Quais eram os problemas relatados? Requeiro cópias das notificações que tenham sido elas realizadas por memorando, meio eletrônico ou pessoalmente. 5. Qual o motivo alegado pela empresa pela recorrência dos defeitos que estragaram vacinas em 29 de abril, 29 de maio e 10 de junho do corrente ano? 6. Quais foram as providências tomadas pelo governo, prefeitura e secretaria de saúde para evitar a perda de vacinas? 7. Quais foram exatamente os tipos de vacinas e as respectivas quantidades estragadas? 8. Quantas e quando elas serão repostas? 9. Segundo informações, o lote perdido destinava-se às pessoas acamadas domiciliarmente e a segunda dose em crianças. Quantas pessoas, especificar cada um dos casos, nessas situações deixaram de ser vacinadas? Despeço-me cordialmente, vereador Wellington Moreira.
Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão.
Eu quero pedir todas as notas, ordem de serviço, por essas perguntas que nós não temos as respostas. Soubemos por pessoas ligadas a esse setor que nunca, nunca teve ordem de serviço. Quero o contrato com a Tecnomed, ou seja, já terminou. Desde novembro, dezembro, não se tem mais o contrato. Quero todos os pagamentos, já para ele salário que tem o contrato com a firma, que realiza esse trabalho. Aproveitei, fiz denúncia sobre o caso que eu vou relatar ao Ministério Público, ou melhor, vou fazer ao Ministério Público, fiz ao Ministério da Saúde, fiz à Secretaria de Saúde do Estado. Pasme o senhor, recebi uma ligação, o qual a pessoa me relatou que tinha se descartado, ou melhor, iriam se descartar 1.196 vacinas perdidas na noite do dia 10. 1.160 doses da H1N1, ou seja, da influenza, mais 36 doses da pneumocócica. E ela veio dizer e falou que tinha se atingido a meta, tinha se cumprido a meta. Secretária, a senhora está equivocada, para eu não falar que a senhora está mentindo, porque essas 1.160 doses estavam separadas na câmara de refrigeração, dito por funcionários da Vigilância da Saúde. Era para a segunda dose das crianças e parte delas para os doentes acamados em suas residências. E pior, perdeu-se três vezes, secretário. Três vezes. Triste que em 10 de janeiro a ex-secretária Tânia Trilha teve ciência e recebeu aqui, ó. Em 10 de janeiro de 2019, está aqui a prova. A prova está aqui. O requerimento de informação que eu fui a fundo é esse aqui. Esse é o requerimento de informação. De 2 de 2019. Aqui eu tenho a prova. Da secretária de Vigilância Sanitária, de Vigilância e Saúde, melhor dizendo, para a secretária municipal de saúde, a senhora Tânia Trilha. E nesse, a essência desse memorando, melhor dizendo, memorando 02, diz manutenção, ela pedia manutenção de equipamentos e manutenção preventiva, porque só se tinha corretiva, ou seja, depois que estragava, que vinha consertar, e nisso perdia-se tudo. E sabe o que é isso? Omissão, improbidade, olha a covardia. Em 29 de maio, mesma data, perderam-se 3.173 vacinas. E em 10 de junho, agora, perderam-se 1.196 vacinas. E pasmem, Bocarelli, pasme o senhor. Foi mandado para ela vários memorandos. Foi mandado para ela vários pedidos para que se consertasse via eletrônica, ou seja, para o WhatsApp. Foi pedido para ela verbalmente, ou seja, pessoalmente, várias vezes. Isso é o quê? Omissão. Jogou-se no lixo 7.156 vacinas. E o pior, tinha-se em caixa, tinha-se, não tem em caixa, mais de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões. E nada se fez, nem um processo, nem uma licitação. E a Câmara de Refrigeração com problemas de funcionamento, ou seja, não funcionava adequadamente. E com isso, quem perde são os acamados, são as crianças que não tomaram segunda dose, agora estão aguardando sobrar dos municípios. Falaram aí que conseguiram, mas eu não acredito que é o governo da mentira. e falta a segunda dose das crianças, e falta ali mais ou menos uma média de 200 acabados que eles falaram, mas perderam nisso tudo aí. Só nessa remessa agora, se for comprar, que a média de uma vacina dessa é de 100 a 120 reais, dá uma média de 100 mil reais. Só nessa última, se somar tudo, 7.156, olha o valor. Agora deixa pra lá, perdeu-se, deixa pra lá. Não, alguém tem que pagar. Foi denunciado a secretária, falou-se com ela e nada se fez. Perderam-se 3 vezes. Omissão. Então aqui fica o meu voto de repúdio para esse famigerado governo.
Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Solicitar que seja aberto o painel para a votação. Encerrada a votação, requerimento foi aprovado com 16 votos a favor. Próxima proposição, requerimento de sessão solene de autoria do vereador Norival. Vereador professor Pierre.
Requerimento de sessão solene número 87/2019. Requer na forma regimental que seja antecipado, apreciado pelo plenário desta casa, o presente requerimento de sessão solene a ser realizado no dia 27 de setembro do corrente ano em homenagem à pedagogia Waldorf, que comemora em 2019 seus 100 anos. Sala Dr. Jean Bazé, em 13 de maio de 2019, subscreve o vereador Norival Espíndola.
O requerimento de sessão solene encontra-se em discussão.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. A pedagogia Waldorf completará esse ano um século de sua existência. Foi criada em 1919 na Alemanha e sempre valorizando o conceito das diferenças humanas. O filósofo austríaco Rudolf Steiner, numa filosofia que busca o desenvolvimento físico, intelectual e artístico dos alunos, estabeleceu com a sua filosofia da educação o surgimento da pedagogia Waldorf. E aí a gente esteve analisando, pesquisando, conversando e identificamos vários pontos importantes. Uma visão antropológica, onde valoriza-se todas as dimensões humanas, estabelecendo, por exemplo, o setênio, onde que de 7 em 7 anos se avalia os princípios gerais evolutivos da educação, onde se inicia um novo ciclo através da educação Waldorf. Isso promove o desenvolvimento integral do educando, estabelecendo harmonia e desenvolvimento na aprendizagem. Dezenas de escolas pelo Brasil. E aqui em Nova Friburgo nós temos duas. Uma característica importante das escolas aqui em Nova Friburgo, que praticam a pedagogia, que desenvolve e trabalham a pedagogia Waldorf, é que aqui em Friburgo elas são públicas. Porém, no Brasil, elas são particulares e caras. Mensalidade que chegam a R$ 1.500, R$ 2.000. Então, essa característica, essa peculiaridade aqui de Nova Friburgo, ela se torna muito interessante, por quê? Porque estabelece democracia na educação. Numa mesma sala de aula, a gente encontra ali o filho do juiz, o filho do empresário, mas encontra também o filho do operário, o filho da faxineira. Porque essas escolas que adotam essa pedagogia em nossa cidade são públicas e fazem aí um excelente trabalho. Aqui em Nova Friburgo nós temos a escola Cecília Meirelles, lá no Cascatinha, como Vale de Luz também. Então, eu gostaria de pedir aos pares que pudessem estar votando favorável a essa sessão solene para a comemoração de um século da pedagogia Waldorf. E o que acontece? Não sou especialista nessa pedagogia, nunca lecionei nem trabalhei nessas escolas, né? Porém, como um amante da pedagogia, da educação, nós acatamos o pedido e resolvemos encaminhar aqui esse requerimento para que possa ser aprovado e que nesse dia, com pessoas que trabalham, que vivenciam, que encontram, trabalham esses desafios no dia a dia, possam aqui estar falando com muito mais propriedade para quem tiver interesse em aprender e que também possam estar fazendo a justa homenagem aos trabalhadores dessa pedagogia em nosso município. Se valoriza muito ali a arte. Outro dia teve uma exposição lá, um trabalho lindo da história de Nova Friburgo em cordel. Amanhã no Vale de Luz, por exemplo, eles têm a quarta-feira pedagógica, onde tem exposição de todo o trabalho realizado. Lá o diretor Jonathan, que faz um excelente trabalho, está comandando aí o trabalho com toda a sua equipe, né? Então, para finalizar, eu pediria aos pares que votassem, que votem favorável. E se estivermos vigilantes, não passará um só dia sem que aconteça um milagre em nossas vidas. Rudolf Steiner, o filósofo da pedagogia Waldorf. Muito obrigado.
Após a discussão, o requerimento de sessão solene encontra-se em votação. Solicita a abertura do painel. Encerrada a votação, requerimento foi aprovado com 14 votos a favor. Solicitar a Vossa Excelência que possa, então, fazer a leitura do projeto de número 485 de 2018, de autoria do Executivo Municipal.
Reordena e redefine as delimitações de distritos, bairros e vilas de Nova Friburgo e da outras providências. Ofício da Procuradoria-Geral do Município, número 223/2018, anteprojeto de lei ordinária municipal, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimentando cordialmente com o propósito de encaminhar a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei ordinária municipal, cujo teor tem a finalidade de reordenar, redefinir e oficializar as delimitações de distritos, bairros e vilas de Nova Friburgo. Trata-se de indicação legislativa tombada sob o número 473/2018, apresentada pelo douto vereador professor Pierre, a qual objetiva principalmente atualizar e adequar a Lei Municipal 3.792, de 13 de outubro de 2009, a qual oficializou as unidades de planejamento, bairros do 1º e 6º distrito do município de Nova Friburgo, com seus respectivos nomes, sendo certo que este Poder Executivo acolheu e adotou na íntegra a respectiva missiva, encaminhando-a neste momento à Casa Legislativa na forma do presente anteprojeto de lei. A proposta teve seu nascedouro diante das diretrizes trazidas desde a construção da novel Lei Orgânica Municipal, cuja zelosa relatoria também se atribui ao precitado edil, além da proximidade de início dos trabalhos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para a realização e conclusão do Censo 2020. Como citado na pontual justificativa da indicação apresentada, o anteprojeto vem a contemplar de forma harmônica as diretrizes e dados do IBGE, pelo que possibilitará a contar do Censo 2020 a aferição de modo mais acurado e preciso dos indicadores socioeconômicos e demográficos de cada bairro e de cada vila do município de Nova Friburgo, buscando trazer o mais próximo possível da realidade aqueles dados apresentados no Censo 2010, dos quais entendemos tenha sido a municipalidade prejudicada em razão da sua imprecisão. Acredita-se que em razão da inexistência de memorial descritivo delimitando todas essas áreas. Convém registrar que o total estimado de pessoas residentes em regiões do país com estruturas político-administrativas definidas é o principal parâmetro de referência para a distribuição anual do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, FPE e FPM, além de outros repasses que utilizam a população como principal variável para o estabelecimento das respectivas cotas. Daí a importância da presente proposta, que busca oficializar, reordenar e redefinir a delimitação dos distritos, bairros e vilas do município, permitindo uma apuração mais precisa do indicador demográfico do nosso município pelo Censo 2020. Outrossim, a oficialização desse reordenamento, atendendo às prerrogativas do IBGE, proporcionará ainda investimentos mais precisos em nosso município por intermédio de repasses de recursos advindos da União, especialmente do Ministério das Cidades. Todo o trabalho de campo e escritório necessários à obtenção dos dados, informações e delimitações dos distritos, bairros e vilas do município foi implementado pela comissão multidisciplinar instituída por este Poder Executivo Municipal por intermédio da portaria número 521 de 7 de maio de 2018, a qual conta com a seguinte composição: Alessandra Moraes da Rocha, Amazile Lopes Neto, Francisco José Maia Tavares, Leonardo Freire Dias, Lucas Pinheiro Rocha, Luiz Fernando Dutra Fuli, Marcelo Verli de Lemos, Pedro Higgins Ferreira de Lima, Sueli Escotelaro Porto, Vanessa Cristina Melnichenko. É de se reiterar, conforme pontuado pela pasta de meio ambiente, o caráter inovador e positivo da proposta. uma vez que a análise das políticas públicas e urbanas, sendo modernizada de uma escala distrital para uma escala por bairros e vilas, resultará em inestimável melhoria dos diagnósticos locais, o que melhor atenderá às necessidades reais dos munícipes em diversas áreas, tais como educação, saúde, saneamento, urbanização, infraestrutura, etc. Acrescenta-se que a pasta de meio ambiente, representada pela comissão acima apresentada, promoveu diversas reuniões com as equipes técnicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, onde ficou definido que os setores censitários do Censo 2020 serão ajustados pelos limites dos bairros que ora pretendemos oficializar, melhorando de forma significativa, como já alardeado, a acurácia dos dados gerados, bem como a possibilidade de sua posterior utilização como ferramenta de orientação das políticas de governo. Por todas essas razões, e também pelos suplementos dos nobres membros deste Poder Legislativo, requeiro a autuação do competente projeto de lei ordinária municipal e sua submissão à apreciação do plenário em regime de urgência. Lembrando que esse regime foi retirado pelo líder de governo a pedido do vereador Nami Nassif, na forma da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, subscreve o prefeito Renato Pinheiro Bravo. Veio também uma comunicação da Procuradoria, né, vem a penso, aliás, a Procuradoria recebendo a comunicação técnica da Secretaria de Meio Ambiente, subscrita, assinada pelo Leonardo Freire Dias, pelo técnico, e subscrita pelo secretário engenheiro Roberto Coccarelli, sobre a ação positiva e inovadora da matéria. Nesse sentido, eis o texto. Anteprojeto de lei ordinária reordena e redefine as delimitações de distritos, bairros e vilas de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Os distritos predominantemente urbanos e rurais são, respectivamente, os seguintes. 1. Urbanos. A. Nova Friburgo, 1º Distrito, sede. B. Conselheiro Paulino, 6º Distrito. 2. Rurais. A. Rio Grandina, 2º Distrito. B. Campo do Coelho, 3º Distrito. C. Amparo, 4º Distrito. D. Lumiar, 5º Distrito. E. São Pedro, 7º Distrito. E F. Muri, 8º Distrito. Artigo 2º. As delimitações do 1º, 2º e 6º distritos do município de Nova Friburgo ficam redefinidas. Artigo 3º. Fica definida a delimitação do perímetro das vilas dos distritos predominantemente rurais, as quais terão a mesma denominação dos distritos que respectivamente sediam. Artigo 4º. Estabelece a oficialização dos bairros do 1º e 6º distritos, conforme anexos 1 e 2, com seus respectivos nomes. 1. Primeiro Distrito, Bela Vista, Brownies, Cascatinha, Catarcione, Centro, Chácara do Paraíso, Cônego, Cordoeira, Córrego Dantas, Duas Pedras, Fazenda Bela Vista, Granja Spinelli, Lagoinha, Nova Suíça, Olaria, Parque Dom João VI, Parque São Clemente, Pericê, Ponte da Saudade, Santa Luzia, São Geraldo, Sítio São Luís, Tingueli, Vale dos Pinheiros, Vargem Grande, Varginha, Village e Ipu. 2. 6º Distrito, Conselheiro Paulino, Fazenda da Laje, Jardim Califórnia, Jardim Ouro Preto, Maria Tereza, Parque das Flores, Prado e Rui Sanglar. Parágrafo 1º. O bairro Conselheiro Paulino, elencado neste artigo, recebe esta denominação por ser a sede do 6º Distrito Conselheiro Paulino. Parágrafo 2º. Os bairros podem ser integrados por loteamentos, os quais recebem denominação própria a título restrito de localização e para identificar e destacar os perfis socioeconômicos e culturais específicos conforme disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 3º. Os distritos predominantemente urbanos apresentam as seguintes áreas rurais. 1. 1º Distrito, Cardinó e Rio Grande de Cima. 2. 6º Distrito, Parque dos Lagos no Córrego Fundo e Alto do Catete, Furnas. Artigo 5º. Os perímetros das vilas dos distritos predominantemente rurais do primeiro, segundo e sexto distritos, dos bairros e das áreas rurais mencionadas, respectivamente, nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 4º, estão definidos e delimitados mediante mapas georreferenciados, anexo 1, e através de memorial descritivo, anexo 2. Parágrafo 1º. A base cartográfica georreferenciada utilizada é a carta topográfica oficial do IBGE, com escala original de 1 para 25 mil e curvas de nível com equidistância de 10 metros e datum horizontal cerca de 2 mil. Parágrafo 2º. O memorial descritivo, além dos mapas dos distritos, vilas, bairros e respectivas áreas rurais, consta de delimitações baseadas a partir de pontos georreferenciados no sistema de coordenadas UTM Fuso 23K por meio da identificação de características geomorfológicas, hidrográficas e ou urbanas, tais como loteamentos e malha viária com interligação dos pontos correlatos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições contrárias, em especial à Lei Municipal 3.792, de 2009. O projeto traz o anexo 1, com a delimitação georreferenciada de todas as áreas urbanas do município, num trabalho exemplar técnico realizado. E o anexo 2º, também com a mesma primazia, traz todo o memorial descritivo, dando a delimitação de início e fim de cada bairro, cada vila rural, ou seja, a área urbana dos distritos rurais. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi encaminhado à Comissão de Meio Ambiente com parecer favorável, assinado pelo vereador Joelson do Pote e seguido pelos demais membros. O vereador Nami solicitou a retirada da urgência do projeto ao líder de governo, que assim aqueceu. O líder de governo, depois em análise, solicitou que a matéria voltasse à votação, agora em 30 de maio de 2019, em expediente específico. Voltou à Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente Isaac Demani encaminhou o vereador Márcio Damásio, o qual prontamente, em prazo curto dentro do recebimento, tendo em vista a responsabilidade que o vereador entendeu e assumiu pelo parecer, emitiu o parecer favorável pela CCJ, subscrito pelos demais membros.
Após a leitura, o projeto encontra-se em discussão. E mais do que justo, o nobre vereador professor Pierre discutir o projeto.
Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui também o secretário Roberto Coccarelli, sua esposa e demais presentes. Isso aqui trata de uma indicação legislativa de um sonho que começou lá em 2009. A lei que está sendo revogada é uma lei de minha autoria. Eu mesmo quero que ela seja revogada. Por quê? Porque em 2009 nós fizemos uma luta aqui imensa, no primeiro mandato, um acordo com o governo para a gente oficializar os bairros junto ao IBGE. Eu fui ao Rio de Janeiro com o Pedro Higgins, técnico essencial da prefeitura, pena que não está mais no quadro, mas uma pessoa brilhante, um geógrafo de primeiro quilate, fundamental no plano diretor, inclusive, e fui com hoje o coronel do Corpo de Bombeiro, que à época trabalhava comigo, o tenente-coronel João de Moraes. E nós fomos lá no Rio de Janeiro e fizemos toda a tratativa com o IBGE. Aprovamos a lei, mas como colocou a mensagem do governo aqui, houve uma falha do governo à época que não promoveu o memorial descritivo. E aí Nova Friburgo, em 10 anos, perdeu uma chance imensa, ainda mais depois de uma tragédia climática, que a gente poderia estar hoje em outra situação se não fosse por aquele lapso ocorrido lá em 2009 para o censo 2010. E aí, para minha grande surpresa, a lei orgânica aprovada, o senso de legalidade da Secretaria de Meio Ambiente aqui pelo secretário Coccarelli, logo foi observado no que tange a lei orgânica. Observou o disposto na lei orgânica para a competência municipal de redefinição junto aos elementos do IBGE e logo colocou a equipe técnica da geomática em atuação Equipe essa que eu louvo nome a nome, inclusive aqueles que compuseram a comissão criada pelo secretário e proposta, conforme portaria, que depois eu quero registro em ata, de todos os nomes que participaram desse procedimento de modo elogioso por parte do Poder Executivo. Quero que fique registrado em ata, depois eu vou passar, porque eu tenho que reconhecer. E o trabalho primoroso, técnico, que foi realizado pela equipe da Prefeitura. Ah, o Pierre é um vereador crítico? Eu estou aqui subindo para poder defender o certo. Porque eu tenho minhas críticas a determinados setores da Prefeitura, às vezes a própria Secretaria de Meio Ambiente, mas na hora de elogiar, eu tenho que subir aqui para elogiar e bater palma. Como eu estou subindo aqui, porque eu tenho que ser justo. Então, eu estou subindo aqui essa tribuna para defender um projeto de natureza do Executivo, que é um acolhimento de uma indicação legislativa, que, aliás, foi altamente colaborada pelo corpo técnico da Prefeitura, nos termos técnicos, e que me cumpre aqui subir e defender, porque eu sou, antes de tudo, um vereador da cidade e um vereador que defende o certo. De onde quer que ele venha, o certo tem que ser defendido. E se os senhores vereadores prestarem atenção nessa matéria, o que ela, a justificativa do Executivo, eu quero enaltecer aqui a Procuradoria, pela acuidade no olhar técnico da matéria do alcance. Porque, senhores vereadores, o sonho que nós temos do IBGE, que eu quero aqui enaltecer todo o IBGE em Nova Friburgo, que está preocupado com essa matéria, está atento a essa matéria. A Justiça Eleitoral também está atenta a essa matéria. Essa semana perguntou à Câmara qual é, pedir informações sobre o delineamento dos bairros, e estava para votar, porque eles precisam disso para mapeamento eleitoral, inclusive da população, para distribuição de urnas. A gente não tem noção do alcance de ajuda disso daqui. Mas a essa matéria aqui vai colocar Nova Friburgo à frente de milhares de municípios brasileiros no ordenamento espacial de sua geografia. Isso significa, vereador Zezinho, que o bairro do Cônego, onde reside, onde tem boa parte, inclusive, do seu eleitorado com tamanha justiça, porque é um vereador atuante, vai ser delineado exclusivamente no seu território. Isso significa, vereador Johnny Maico, nascido em Duas Pedras, que lá em Duas Pedras vai ter o delineamento de Duas Pedras, do bairro de Duas Pedras, onde começa, onde acaba, onde tem a sua população, onde tem ali os instrumentos e equipamentos públicos, como escola, unidade de saúde eventual, que lá não tem, mas vai dizer onde tem, onde não tem. E Conselheiro Paulino, o delineamento, por exemplo, de um bairro como São Jorge, que é um bairro importantíssimo na economia da cidade e que não tem uma escola. Está lá a luta pela escola, que eu aqui reconheço, a luta do vereador Isaac. E essa indignação, né, Isaac? Que eu sei da luta de Vossa Excelência. Como que um bairro daquele não tem uma escola? Que o governo tome as medidas para ter escola. Cobro aqui, faço coro com o vereador Isaac, porque tem que ter. Então, senhores vereadores, eu falo de todos os bairros do 1º e 6º distrito que serão delineados. Futuramente, vereador Alcir, o IBGE faz uma escala, será a área rural. A área rural já vai ter definição da área urbana dela, o que é altamente importante para projetos. Os vereadores que têm os deputados e senadores, na hora de pedir uma emenda parlamentar, vai poder apontar a emenda com precisão do IBGE, com a precisão do memorial descritivo feito pela secretaria. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a gente não tem noção do alcance disso aqui. Em projetos no Ministério das Cidades, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, entre os Ministérios dos Esportes, basta ter projeto. Quando chegar lá, projeto dando delimitação por bairro, por área urbana, da população, a precisão de aprovação lá, ela se multiplica em não sei quantas vezes. E isso lança Nova Friburgo à frente. E aí eu digo, a prefeitura, a gestão do João Roberto Coccarelli, coloca o nome na história. Secretário, com esse projeto aqui, Vossa Excelência coloca o nome na história da cidade. E positivamente, que a gente possa ter o envio mais rápido possível, uma vez aprovado por essa casa em discussão única, encaminhado ao prefeito, para que haja sanção o quanto antes, e encaminhar em publicação para o IBGE ter a sua autonomia e a sua segurança jurídico-legal para tomar as medidas para que tenhamos aqui um censo apurado em 2020.
Obrigado, vereador, por seu Pierre. Eu quero agradecer aqui as palavras de Vossa Excelência e enaltecer, né, o trabalho do nosso secretário, Dr. Roberto Coccarelli, e o prestígio de estar aqui até esse momento, né, acompanhando a votação, pela importância que é o projeto. Então, nós não fizemos mais que nossa obrigação aqui é dar agilidade, celeridade, para que as coisas possam acontecer dentro do melhor possível em favor da nossa cidade. Solicitar aqui a abertura do painel, vereador Joel.
Senhor Jorge, eu queria sugerir a votação em
discussão única.
Discussão única.
Encerrada a votação, o projeto foi aprovado com 15 votos a favor em discussão única. Próximo projeto, projeto de lei ordinária de autoria do vereador professor Pierre.
Projeto de lei número 477 de 2013, de autoria do vereador professor Pierre, da denominação os logradouros públicos que menciona e da outras providências. Senhores vereadores, eu quero aqui pedir a dispensa da leitura de todos os 693 artigos deste projeto. Primeiro porque, na verdade, não está se criando nome novo de rua, não está se inovando aos nomes já existentes. Tão somente está se oficializando o registro que a prefeitura já dispõe de ruas não oficializadas. Durante o período de 2013 até a presente data, alguns vereadores oficializaram as ruas ou mesmo deram outro nome às determinadas áreas apontadas. Então, nesse sentido, foi apresentada uma emenda que é a seguinte: considerando o número elevado de artigos do referido projeto de lei, qual seja 693, e que o mesmo tramita desde 2013, o que ao longo do tempo gerou a apresentação de alterações de nomes de logradouros públicos, e em respeito aos demais parlamentares que desde 2013 ou aprovaram leis com novas denominações, ou até o presente momento, 28 de maio de 2019, apresentaram projeto de lei com o mesmo fim, relato que fora feita pesquisa no CPL desta Casa Legislativa a respeito de todas as leis aprovadas desde 2013 que alteraram o nome de logradouros, bem como de todos os projetos de lei apresentados com o mesmo objetivo, a fim de não prejudicar nenhuma proposição ou mesmo alterar as leis aprovadas. Tal relação da pesquisa feita segue em anexo e esta emenda, a fim de atestar o relatado, e para que se possa dar celeridade à tramitação deste projeto que foi demanda do próprio Poder Executivo, requeiro na forma regimental a inclusão das seguintes emendas supressivas e modificativa ao projeto de lei 477/2013. Ficam suprimidos os artigos 101, 103, 105, 109, 110, 133, 139, 295, 350, 418, 508, 589, 600, 677 e 679. Artigo 2º da emenda, a numeração dos artigos em virtude da supressão respeitará a ordem automática relativa ao artigo anterior. Sala das sessões, Dr. Jean Bazé, em 28 de março de 2019, subscreve o autor da emenda, o vereador professor Pierre.
Portanto, pedir a abertura do painel para que possamos dar início à votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação legislativa do ilustre vereador Cascão do Povo.
Trata-se da indicação legislativa número 528, senhor presidente, 2019, do excelentíssimo vereador Cascão do Povo. Senhor presidente, solicito na forma regimental, depois de observar as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa a seguinte proposição. Indicação legislativa para que seja enviada a mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Nova Friburgo, Dr. Renato Pinheiro Bravo, cujo escopo é atender aos objetivos do anteprojeto de lei, que ora se segue, requerendo outro sim que seja reenviado com a devida iniciativa esta Casa Legislativa para a devida apreciação. Anteprojeto de lei dispõe sobre orientação e supervisão de profissionais de educação física nas academias ao ar livre do município de Nova Friburgo.
Venho apresentar esse projeto de indicação legislativa que dispõe sobre orientação e a supervisão de profissionais de educação física na academia ao ar livre no município de Nova Friburgo. As academias ao ar livre em toda cidade precisa de um profissional para orientar as pessoas para elas fazerem os exercícios. Então isso não é só estética não, gente. Isso aí também é saúde. Então, várias vezes, as pessoas chegam ali para fazer, para trabalhar nos aparelhos ali e não sabem como fazer, ou faz de modo errada. Isso prejudica, em vez de ajudá-la na saúde, está prejudicando a saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais novo, eu fazia academia aqui em Friburgo, e quando eu cheguei lá, que eu joguei no Botafogo do Rio, cheguei lá, eu estava com um problema aqui de lordose e escoriose. Então eu tinha aqui o ombro um mais alto do que o outro. O que isso veio acontecer? Aconteceu por quê? Porque quando eu fazia academia aqui, eu não tinha aquele profissional para me orientar, eu pegava o peso da maneira que eu achava que estava correto e aquilo me prejudicou. Então eu fiquei 6 meses na sala de musculação fazendo um tratamento para consertar meu ombro. E graças a Deus eu consegui consertar, entendeu? E a presença de um profissional de educação física é de suma importância, pois além de condições, avaliar o grau de quantidade e a forma correta do exercício e do treinamento, o objetivo é garantir a melhor qualidade de vida para a população em geral, visando muito mais do que uma boa forma. Então, sabe aqui, gente, você ali com um profissional de educação física, então ele vai orientar aquela pessoa, o jeito certo de fazer aquele exercício, e aí realmente a pessoa vai poder falar que está tendo saúde. Você tendo um profissional ali de educação física, então a pessoa que vai entrar no aparelho, ela vai fazer um aquecimento para não ter uma distensão, para ela não ter um problema de saúde em virtude daquela que o senhor acabou de falar. Ela vê o aparelho, já quer entrar no aparelho, então você tem que ter aquele aquecimento, você tem que fazer um alongamento. Então isso passa pelo professor de educação física. Então eu peço aqui a todos os pares para votar a favor aí dessa indicação legislativa. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador. Portanto, pedir a abertura do painel para que possamos dar início à votação. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Você ouviu no Rádio Câmara de hoje. Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre serviços de vacinação e medicamentos de alto custo na saúde e sobre manutenção das câmaras de refrigeração e vacinas estragadas. Sessão solene comemora 100 anos da pedagogia Waldorf. Projeto de lei denomina logradouros públicos. Projeto de lei do Executivo reordena e redefine as delimitações de distritos, bairros e vilas de Nova Friburgo. Indicação legislativa dispõe profissionais de educação física nas academias ao ar livre. No Rádio Câmara de hoje, a segunda parte da sessão de terça-feira. Nosso próximo encontro está marcado para quarta-feira, à 1 da tarde, onde receberemos os vereadores aqui. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.